Isto foi, não foi uma iniciativa minha, uma editora propôs-me se eu queria escrever sobre, fazer uma biografia sobre, empresarial sobre Isabel dos Santos.
Uhum.
Porque como eu sou jornalista na área de negócios, era uma figura que fui acompanhando e acompanhando as suas atividades. E a editora detectou que havia uma grande curiosidade sobre ela.
Uhum.
E, portanto, convidaram-me, eu pensei algum tempo sobre isso, achei que podia ser interessante e de facto, agora os factos vieram dar razão, porque ela ganhou uma importância que há três meses ou quatro não tinha, mesmo assim.
Só para tornar as coisas claras, você chegou a falar com ela ou não?
Não, eu falei com o seu representante cá em Portugal, da área da
Sim.
comunicação e com outras pessoas da área de gestão dela, e todas elas da comunicação disse imediatamente que ela não dava entrevistas e uma coisa que ela costuma dizer quando lhe propõe biografias é dizer que aos 40 anos ninguém tem biografia, não é? Eu acho interessante e de facto é verdade. Mas tive em termos de dados objetivos ou participações, empresas que ela tem, etc., fui confirmada com eles,
uhum.
com o staff dela.
Muito bem. Agora diga uma coisa, durante as suas investigações, portanto, fala-se muito na Isabel dos Santos, como ela fez a sua fortuna, houve alguma coisa que o surpreendeu?
O que me surpreendeu é, de facto, eu não consigo perceber muito bem, às vezes, o mistério, porque... Apesar de tudo, há alguma informação disponível, não é? E, por outro lado, também é comum que, normalmente, os milionários, o primeiro milhão é sempre a coisa mais complicada de contar, não é?
Pois.
Por outro lado, o que me surpreendeu foi, de facto, ela pensar, de facto, no negócio. Eu achei que a ideia geral é que ela vai atrás de oportunidades que lhe surjam. E a minha convicção é que ela tem duas ou três ideias base de um negócio e mantém, né? que é a área das telecomunicações, a área da energia, a área financeira.
Uhum.
E penso que esses são os três áreas basilares para os negócios dela. Depois, obviamente, que como todos os grupos económicos e alguns empresários, quer portugueses, quer estrangeiros, depois tem pequenos negócios que vão tentando explorar, que vão crescer ou não, e que um dia, se calhar, ela alienará. Mas eu creio que estes três são os grandes cores dela. E isso
Sim.
surpreendeu, porque uma leitura mais geral parece que são coisas de oportunidade.
Uhum.
E depois julgo que há ali um sentido de alguma estratégia que tem a ver, que eu acho que é importante para um país como Angola, quer dizer, pós-colonial, que é não deixar de estar nos centros onde se decidem às vezes estratégias que afetam os negócios desses países.
Sim,
e eu penso que basicamente os investimentos dela na banca e a tentativa nas telecomunicações tiveram mais a ver com estar presente na onde se terminam estratégias que possam afetar a Angola do que propriamente investir em Portugal, ou ser uma grande empresária na área das finanças ou das telecomunicações portuguesas.
Agora, há uma coisa que é muitas vezes mencionado, que a fortuna dela se deve ao poder do pai, ao poder da família. Isso é verdade?
Isso é óbvio. Quer dizer, eu acho se nós vemos que em países de democracias instaladas, de economias de mercado já muito desenvolvidas, a proximidade com o poder permite ganhar contratos, não é? Ganhar coisas. Num país onde centralizado, onde apesar de tudo, onde tem que se criar empresários, porque eles não existem, não é?
Exato.
Mais fácil é que a proximidade ao poder permita que se criem empresários.
Uhum.
Não é? Mas eu acho que em termos realistas temos, no caso de Angola, de outros países, Angola tem um caso particular nos países pós-coloniais porque teve uma guerra, uma guerra muito intensa de luta colonial e depois uma luta terrível de guerra civil, não é?
Pois.
Que destruiu tudo, não, quer dizer, não era possível haver educação, saúde, uma série de coisas que nós estamos habituados nos outros países a ver. E empresários, quer dizer, não era possível haver empreendedorismo num país dilacerado por guerras civis, não é?
Exato.
E a seguir, eu acho que a seguir à independência foi fundamental, a seguir à independência, a seguir à situação de paz com a UNITA, eu acho que havia dois caminhos, que era um deles que era o fundamental, que era garantir a paz e ocupar os generais e as pessoas ligadas ao regime, não é? Aos dois regimes, que era a UNITA, que era...
Exato.
E eu penso que aí a estratégia foi, e cruzava-se isso com serem essas pessoas com mais capacidade em termos de formação académica e de capacidade de gestão, porque tinham um dirigido, não é?
Exato.
E, portanto, criou-se essa, digamos, essa classe empresarial, que para uns será uma clique, mas para outros será uma classe, em que está a Isabel dos Santos. Sim, eu acho que ela que aparece no mesmo movimento, sim, que aparece em outros...
Portanto, a história de que ela começou os negócios a vender ovos é mitologia, não é?
Isso é uma daquelas graças. Ela disse isso no Financial Times e depois foi
extrapolado.
O que ela disse, aliás, depois é que ela era... que teria a ver com o facto também, naqueles tempos de... início dos anos 80, de uma grande penúria em Luanda e em Angola... E a mãe, acho que comprava ou vendia ovos que criava, e portanto, na Sonangolte, e trocavam, uns faziam uma coisa, outra e tal. E ela vinha da escola e participava nessa atividade. E, portanto...
Muito bem. Olha, eu sei que esta biografia, portanto, como você disse, é uma biografia empresarial.
Exato,
mas
exato.
Você conseguiu, vá lá... aprender alguma coisa sobre que género de pessoa é a Isabel dos Santos?
A ideia que eu tenho e de tudo que eu fiquei daí, e de algumas pessoas que falaram dela, e também muitas, as pessoas que me falaram dela, a maior parte delas não tem uma, digamos, não eram íntimas dela, mas viam-na, cruzavam-se em Luanda e cá, e tem negócios. Ela de facto tem uma pessoa, aliás, até uma forma como se veste é muito... sem deixar de ser elegante, é uma forma discreta, não quer chamar a atenção. Sim. As joias são, que normalmente é um diamante ou outro, mas são joias discretas. Ela toda ela muito discreta. Isso é um pouco, e acho que é uma pessoa simples. Agora, não deixa de ser uma pessoa com alguns gostos sofisticados.
Sim.
Eu creio que já passou férias nos melhores sítios que há para quem tem dinheiro. Eu acho que ela não... Mas não deixa de ser, não é propriamente uma empresária que anda a exibir a sua fortuna aqui e ali com grandes... Acho que tem um sentido de proporção e de contenção.
Sim. Olha, uma última pergunta. E nos negócios dela, portanto, quer em Angola, quer fora de Angola, ela envolve outros membros da família ou isto são empresas que são, vá lá por assim dizer, dela e de outros sócios que não família?
Eu, assim, aquilo que eu apurei, os grandes sócios dela são basicamente a Sonangol e a GENIC, em que está, por exemplo, o general Leopoldino de Nascimento, que é um dos acionistas, que são os sócios dela na Unitel, são os sócios dela na Unitel Holdings, que depois participa na NOS, em Portugal, e a Sonangol, que também é sócia dela na participação na Galp Energia com a América Comunista. Estes são os sócios que eu encontrei dela há anos. Da família, aliás, ela diz isso, ela diz que não representa, aliás, quando lhe dizem que ela é a testa de ferro do pai, ela diz, eu represento-me a mim própria e não tenho negócios com ninguém da família, nem mais próxima ou mais alargada. E isso parece-me que é muito evidente. Eu gostava de sublinhar uma coisa que me tenha percebido agora, que é, por exemplo, uma das coisas que, por exemplo, os empresários portugueses, alguns deles que me têm falado e que acham que ela admiram, de certo modo, desse ponto de vista, é o facto de ela conseguir reunir-se com ter uma equipa de gestão muito forte e muito boa. E mais do que querer ser ela a interferir nos negócios, é ser ela a traçar as diretrizes, mas depois ter equipas muito fortes de gestão.
Olha, agora que é mesmo a última pergunta, teve alguma reação já por parte, vá lá, de pessoas associadas a ela? Não estou a falar dela diretamente, mas pá, por vias terceiras ao livro ou não?
Não. Não tive até agora nenhuma reação menos positiva da parte deles, que era a única que eu acharia que eles podiam reagir, não é?